Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Você já ouviu falar essa frase? Vou falar um pouquinho com você aqui sobre isso. Em 2021, eu e meu excelentíssimo marido, nós tivemos a nossa viagem de lua de mel. Foi uma viagem muito especial, muito maravilhosa. Foi a primeira vez que a gente viajou juntos, né? Porque nós decidimos nos casar e esperar para nós termos nosso primeiro contato, né? Como casal, na nossa intimidade, na lua de mel. Então, a gente não viajava antes sozinhos porque a gente não queria dar brecha para que isso acontecesse, enfim, né? E quando a gente foi para a lua de mel, foi muito especial, não só por esse motivo, mas por a gente estar conhecendo uma outra versão nossa, né? A gente já se dava muito bem, obviamente, tanto que a gente casou, né? A gente já tinha clareza daquilo que a gente ia viver, mas ali foi algo muito novo. Enquanto a gente estava lá, foram 10 dias de lua de mel, mas foi muito especial. A gente conseguiu curtir, assim, o melhor dos dois mundos aqui de Santa Catarina. Do sul, na verdade, né? Porque a gente ficou 5 dias na serra, em Gramado, e ficamos 5 dias na praia, em Balneário Camboriú. Então, assim, meu Deus, maravilhoso. E lá a gente tomou uma decisão, que a gente viu que foi tão bom viajar, foi tão incrível, e a gente decidiu o seguinte: nós vamos fazer uma viagem de lua de mel, no mínimo, uma vez por ano. E vamos priorizar nesse início de casamento, investir em viagem, porque a gente percebeu como isso estava fazendo bem para a gente como casal. Essa foi uma decisão que nós tomamos lá. Lembra da frase: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Por que essa frase? Porque tem a ver com decisão, tem a ver com aquilo que a gente acredita sobre nós, entende? A própria Bíblia deixa isso muito claro: aquilo que o homem acredita em sua alma, assim ele é. E isso é fato. Essa decisão a gente tomou porque a gente estava esbanjando dinheiro na época, porque a gente estava tendo patrocínio, porque a gente ganhou tudo para a gente casar e por isso a gente sabia que não ia se preocupar com nada e ia poder viajar um monte? Não. A gente tomou essa decisão porque nossos negócios já eram super bem-sucedidos e lucrativos? Não. Eu estava no início do meu negócio e o Thales estava trabalhando de Uber. Eu tinha 1 ano e meio de empresa e ele estava fazendo Uber. Não era algo que estava assim, nossa, esbanjando. Aquilo que hoje, falando aqui 2023, é um mês ruim meu de faturamento, era o máximo de faturamento que eu tinha lá em 2021, quando a gente casou. Só que tinha uma coisa: a gente sabia a vida que a gente queria construir. A gente tomou essa decisão referente à lua de mel, referente a viagens, e a gente não voltou atrás. Não era uma possibilidade para a gente conceber a possibilidade de não fazer isso. Por quê? Acredito que diante da nossa história a gente sempre tem duas opções: a gente repetir ou a gente repelir aquela história, né? Quando a gente olha para nossa família e tudo mais. Então, tanto eu quanto Thales, quando a gente olha para os nossos pais, para nossa família de origem, a gente viu que eles não tinham esse hábito de viajar, nem meus pais e nem meus sogros. Meus pais até um pouquinho mais assim, mais assim em família, às vezes com amigos e tal, mas não como casal, não tinham esse hábito. E a gente, logo quando casou, teve a lua de mel, viu o quanto foi precioso, a gente pensou assim: cara, por que só ter uma lua de mel? Por que só uma lua de mel? Por que não todo ano ter uma lua de mel? E a gente não viu isso em nenhum lugar. Depois até vi pessoas falando sobre isso, mas a gente não tinha visto em nenhum lugar. Mas simplesmente foi assim, um desejo de fazer diferente. Não numa questão de superioridade, sabe? Porque eu acredito que tem muito a ver com questão de acesso à informação. Talvez se os meus pais, se os meus sogros lá atrás, alguém tivesse falado isso para eles teriam pensado fora da caixa e falado: é verdade. Vamos sim colocar a viagem como uma prioridade na nossa vida. E o quanto isso teria contribuído para que eles tivessem novas memórias, né, sendo criadas, porque bem no fim, gente, a nossa vida ao longo dos anos, dos meses, né, da nossa jornada, O que vale mesmo são as histórias que a gente vive, as memórias que a gente constrói, que a gente vai poder lembrar, né? Até quem quiser depois entra lá no meu Instagram, vai lá na parte dos vídeos, no Reels. Tem uma parte que eu coloquei, já vai estar lá para 2021, mais para baixo, assim, né? Que tá os meus votos e o do Thales no nosso casamento. E ele até, numa parte dos votos, ele fala, né? Ah, quando sentar numa cadeira de balanço e a gente vai recordar de tudo que a gente viveu, de tudo que Deus fez por nós e tal. Mas como que eu vou recordar se eu vivo uma vida monótona, se eu vivo uma vida, sabe, medíocre? Que é aquela rotina de sempre e não tem variação. Eu não uso dinheiro para nenhuma, para construir memórias afetivas, eu só uso dinheiro para pagar conta, para comer e para pagar onde eu tô morando, e é isso aí. Não tem novas experiências, não tem novas culturas, não tem perrengue. Perrengue da viagem, daqui a pouco um perrengue internacional, sabe? Coisas assim nesse sentido. Então a gente decidiu fazer diferente. A gente entendeu que seria muito precioso pro nosso casamento construir tantas memórias especiais e logo no início, porque assim, gente, a nossa vida ela é feita de várias estações. A nossa vida é como a natureza. Existe o outono, inverno, primavera, verão, tudo. Uma vida saudável, um lugar agradável de se morar é um lugar onde a gente tem todas as estações bem definidas, né? Por exemplo, aqui no sul, a gente tem bem, bem claro, assim, a gente vê bem nítido cada uma das estações. Tem lugares que não. Mas é muito agradável morar aqui porque, por exemplo, enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, hoje está bem frio. Bem frio, tô aqui em agosto, né? Daqui a pouquinho já começa a vir primavera, daqui a pouco já vem a temporada aí do verão, que daí é uma maravilha também e tal. Mas o fato é que, por exemplo, no nosso casamento vão existir invernos. Vão existir invernos, vão existir outonos. E o que vai me fazer passar firme e forte por esse outono, por esse inverno rigoroso, é eu ter lembranças do meu verão. É eu ter lembranças da minha primavera. É eu olhar para trás e falar assim, olha, aguenta firme, porque esse inverno daqui a pouco acaba. E tem um verão gostoso, uma praia delícia pra gente curtir. Tem, nossa, a temperatura já aquece, já fica mais agradável. E a mesma coisa na vida. Agora, se tu não tem esse estoque de memórias, se tu não usa o teu dinheiro para criar esse estoque de memórias, como que tu vai passar pelo dia mal? Pensa nisso. E eu e o Thales, a gente começou a dar passos coerentes com essa realidade que a gente queria desfrutar. E de fato, a gente não só realizou como a gente tem. A gente não só realizou aquilo que a gente desejou, a gente não só desejou. Perdão, me atrapalhei tudo pra falar. A gente não só desejou aquela realidade, a gente concretizou esse desejo lá do início do casamento. A gente viajou, a gente fez a lua de mel depois. Um ano de casados, a gente passou 4 dias em Curitiba. A gente, meu Deus, assim, quantas memórias especiais a gente tem daqueles dias. Lembro que a gente foi num restaurante que a gente falou que aquele dia seria... Olha só, aquele dia foi a primeira vez que eu e o Thales entramos num restaurante e a gente fez um combinado. Ninguém vai olhar o lado direito do cardápio, né? O lado direito é o lado do preço. Hoje a gente vai ser a primeira vez que a gente vai entrar no restaurante, a gente vai comer o que a gente quer. A gente não vai olhar preço, a gente vai pedir tudo que a gente quiser, sem olhar preço. É ele que falou isso pra mim, ele tem coragem? Falou isso pra mentora de finanças, né? Meu Deus, socorro. E aí eu falei, bora, amor, bora. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser um desbloqueio maravilhoso na nossa vida. E aquela foi a primeira vez que a gente fez isso, a gente gastou, eu lembro que foram exatos R$309 que a gente gastou naquele jantar. Mas o quão barato isso foi perto do quanto isso desbloqueou a gente para um próximo nível, sabe? Assim como a gente ficou no Airbnb, assim, maravilhoso, super bem localizado, tinha piscina aquecida, tinha academia, tinha, nossa, tinha de tudo lá, assim. Turistamos muito por Curitiba, várias questões até históricas e tal. Como foi especial? Esse ano, a gente também comemorou nosso aniversário de 2 anos de casado viajando e dessa vez a gente, ao invés de... A lua de mel foi em Gramado, nosso 1 ano de casado foi em Curitiba, nossos 2 anos de casado foi na Serra Catarinense, a gente alugou uma cabana Maravilhosa, meu Deus do céu, essa cabana, assim, ó, foi, acho que uma das melhores viagens, se não a melhor nossa, assim, porque foi um tempo de muito desfrute, assim, a gente ficou de sexta a domingo, a cabana era incrível, no meio do nada, a gente pôde ficar muito à vontade, a gente foi no mercado, a gente comprou tudo que a gente queria, aquele foi um outro dia, porque a gente tinha desbloqueado naquela vez anterior, lá no ano de casado. Quando a gente foi também para essa viagem, a gente foi pro mercado e olhou um pro outro. E porque assim, ó, eu acredito, nós estamos construindo uma vida para que a gente chegue ao ponto do que a gente até ouve, né? Algumas pessoas falando, não, já faz não sei quanto tempo, né? Essa galera de influencer e tal, que já estão ricaços. Ah, faz não sei quanto tempo que eu já nem sei quanto custa combustível, já nem sei o preço da gasolina, nem sei o preço de arroz, porque a pessoa já tá assim, tipo, tão rica que nem faz diferença para ela ver isso. Ainda não estamos nessa realidade, no caso, né? Então, a gente precisa, obviamente, tá, né, em cima dos valores e tal. Então, precisa ter essa coerência. Mas, também, para o aniversário de 2 anos de casado, a gente olhou um pro outro, foi no mercado e falou assim, bora comprar tudo que a gente quer sem olhar preço? Bora. E foi mais um desbloqueio ali. Eu acho que a gente gastou uns 500 e poucos, 520, R$530. Acho que foi mais ou menos isso. E a gente foi e comprou tudo. Cara, não teve uma refeição que a gente fez. Se quiser também, tem lá no meu Instagram alguma foto. Foi ali por abril. É, não teve uma refeição que a gente fez lá que foi meia boca. Assim, ó, todas as refeições que a gente fez foi assim, a coisa de primeira. Assim, incrível, sabe? Maravilhoso. Foram dias de desfrute maravilhoso. Tinha uma banheira de hidromassagem, que em cima da banheira de hidromassagem tinha televisão. A gente ficava ali na banheira e assistindo série, festava de frios e comeu isso, comeu aquilo. E uma vista maravilhosa. E assim, é um merecimento no talo, sabe? Ah, e detalhe, lá nessa viagem de 2 anos de casado, a gente já estava conversando sobre a comemoração de 3 anos de casado, que já estava programada e que vai ser, assim, ó, a melhor de todas, absurdamente, assim, surreal, surreal. E além dessas viagens, a gente também tem feito várias mini viagens, como se fossem tipo pit stops assim ao longo do ano, sabe? São viagens curtas, são viagens que é só eu e ele, de às vezes uma diária que a gente vai lá e pega um fim de semana pra ficar de sábado pra domingo, é, viagens que a gente faz com amigos, viagens que a gente tem assim criado memórias tão incríveis, que tem nutrido o nosso casamento, recarregado a nossa bateria ao longo do ano, de um jeito que vocês não têm ideia. Só que assim, isso só é possível porque a gente, como casal, entendeu a importância de colocar planejamento financeiro como uma prioridade dentro da nossa vida. Porque a gente entende que um planejamento financeiro é a base do nosso planejamento de vida. Até porque, se a gente tiver recursos financeiros à nossa disposição, a gente consegue avançar dos desejos que Deus coloca no nosso coração, certo? Porque eu tenho certeza que talvez você, assim como eu, tenha um monte de desejo aí no teu coração. Mas sem recurso financeiro, tu não avança em direção a eles. E eu quero que tu entenda que o céu já te autorizou a viver uma vida abundante. Deus, como teu pai amoroso, ele quer te ver desfrutando de uma vida plena dessa terra. Mas muitas vezes você deixa de desfrutar porque acha que não consegue, acha que não é pra você, acha que você não pode. Lembra da frase lá do início? Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Sabe qual é a diferença da minha e da tua história? É porque eu pensei que eu podia. E eu estava certa, porque eu podia. Eu escolhi. Eu escolhi pensar que a gente podia viver essa realidade que a gente desejava. Mesmo na circunstância que não era favorável. A gente se posicionou e deu os passos coerentes com a vida que a gente queria construir. E lá em Eclesiastes 11:4, sabe o que a Bíblia diz? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. E talvez há muito tempo tu tenha esperado as coisas melhorarem. Tu sempre com aquele mesmo discurso de que, ah, esse foi o mês mais apertado, mas ai, mês que vem as coisas melhoram. E há quanto tempo tu tá nesse ciclo? Há quanto tempo tu se promete aquela viagem? Há quanto tempo tu se promete que, ai, agora eu vou me controlar, mês que vem a fatura vai vir menor. E aí tu vai deixando pra depois e no fim nunca acontece nada. Quando tu tá com um problema no dente, tu vai aonde? No dentista. Quando tu tá com um problema alimentar, tu vai na nutricionista. E quando tu tá com um problema financeiro, tu precisa resolver sozinha? É claro que não. Claro que não. Entenda que se tu precisa de alguém para te dar aquele empurrãozinho que tu precisa para começar a viver a vida que tu merece, quero que tu saiba que eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Eu tenho várias formas dentro do meu negócio. A minha empresa, ela foi feita para solucionar problemas, para resolver ela. Olha só que coisa incrível. Eu tenho uma empresa que ela é focada justamente em solucionar os teus problemas. Eu quero que tu saiba que do lado de cá tem alguém que te encoraja a viver a vida que tu merece. Alguém para te ensinar a fazer escolhas com teu dinheiro que te deixem orgulhosas. Escolhas que sejam coerentes com a vida que você quer, com a vida que você merece viver. E eu quero te convidar a refletir nisso. E se você chegou ao final desse episódio aqui, decidida assim, eu quero contar uma nova história sobre a minha vida financeira. Eu quero, Gabi, hoje eu ainda não consigo acreditar que eu posso, mas eu quero começar a acreditar que eu posso, porque eu sei que isso é importante. Termina esse episódio e me manda uma mensagem no direct, lá no Instagram. Eu vou ficar te esperando, tá? Grande beijo e até breve.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BordaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.